Saudações, amigos da Mestre Show! Vamos começar mais um MestreCast, edição número 15 do nosso programa de informações, de debates, essa nossa conversa semanal aí sobre tudo que está rolando no mundo do search, do SEO, de social, enfim, todos os temas que a gente costuma abordar aqui no MestreCast. E já de cara, falando meu primeiro alô pro Fábio Ricotta, que tá aqui do meu lado de novo, depois dessa demora para começar a gravar o programa, porque tá complicada aqui a coisa hoje, né? A gente não conseguiu...
Palhaçada!
Só bagunça. Mas, e aí, Fábio, como é que tá? Tudo certo?
Cara, tudo bem. Comecei o dia um pouquinho sem voz, acordei meio rouco por causa do curso, né? Fazia tempo que eu não falava, 2 dias, né? Depois, agora é o nosso... caríssimo amigo Bruno Nassar está com conjuntivite lá em Itajubá, tá com o zoinho murcho, né? Na verdade, inchado, né?
Inchado e vermelhinho.
Vermelhinho. E aí ele não pôde fazer a apresentação do nosso módulo de on-page, né? Que o Bruno sempre faz o nosso módulo de on-page. Acabei aproveitando aí para relembrar os velhos tempos, quando a gente começou o curso. Foi bem bacana, foi muito bom, foi muito bom.
É, o curso em si, tudo certo, além desse seu trabalho extra, positivo.
Cara, adorei o curso, essa turma perguntou bastante, sabe? Eu gosto de turmas que interagem mais com a gente, né? E essa turma foi bem perguntadora, vamos dizer assim, questionadora, né? E a gente teve um bom feedback também do curso, mais um bom feedback do curso. Fico bem feliz quando no final do curso o pessoal vem, elogia, que superou as expectativas, que a gente que veio de longe, fez um esforço tremendo, guardou grana, né, pra poder participar do nosso curso. Então fico muito feliz, e uma das coisas que vem mais me deixando mais feliz também, que eu acho importante ressaltar pra vocês, são profissionais que fazem o nosso curso e com vontade de trabalhar na Mestre SEO. Então, mais de 2 profissionais, né, 2, 3 profissionais chegaram pra mim e falaram: cara, meu, quando tiver uma vaga de trainee, de profissional, seja de SEO, link patrocinado, o que for, adoraria trabalhar na Mestre SEO. Acho que é uma empresa muito bacana e, cara, isso me deixa muito mais feliz como dono da empresa, como colega de vocês também. É bacana quando uma pessoa quer trabalhar na sua empresa, não é por grana, mas sim por ser fã, por gostar do jeito com que a gente lida com o mercado, com as pessoas. Então, cara, isso pra mim me deixa muito, muito feliz, e eu tive 3 feedbacks muito, muito bons em cima disso, pessoas querendo vir pra cá. Então, quem sabe, nos próximos meses, vocês tenham uns colegas aqui pra São Paulo, tem uma galera da área aí querendo vir trabalhar aqui na Mestre. Então, fico bem feliz. Falando nisso, né, Ike? Importante falar aqui no MestreCast, pra quem acompanha, a gente tá com uma vaga de web designer aberta. Boa. Né? Estamos recrutando, eu particularmente estou recrutando um web designer pra trabalhar aqui comigo, né, diretamente comigo, Fábio, aqui na Mestre SEO em São Paulo, principalmente pra trabalhar com o nosso portal, né, com o nosso site, com o nosso fórum, com a forma com que a gente se comunica, né, com o nosso público. Então, eu preciso de uma pessoa muito importante, uma pessoa cheia de ideias, criativa, que possa realmente lidar com o nosso dia a dia, né? O Ike conhece, o Riolino conhece, né? O nosso dia a dia aqui, que eu sou meio loucão, né? Tem umas ideias aí muito doidas. O MestreCast surgiu assim, né? Vamos fazer e pronto. E é a mesma coisa no nosso site, só que tá chegando num momento que a gente precisa dar uma atenção especial pros nossos leitores e fornecer uma qualidade melhor e mais rápido também. Então, por isso que a gente precisa de alguém aqui trabalhando junto comigo, junto com o Frank, junto com a Mestre SEO mesmo. Então, se você manja da área, conhece bastante sobre web design, manja de jQuery, já fez vários trabalhos assim, vem pra cá, a gente ensina SEO também, e você aprende aqui e trabalha numa empresa jovem, numa empresa bacana, aqui em São Paulo. Vaga aqui para São Paulo trabalhar no nosso escritório. Então fica aí o convite. Quem quiser saber mais é só acessar. A gente fez um post na última sexta-feira, né? Quem tiver interesse é só entrar nesse post do dia 18 de março e se candidatar. Lá tem um formulário, é só preencher com os detalhes.
Agora, o Fábio, a gente falou do nosso curso, você ministrou o curso. Agora você vai ser aluno, né? De curso. Só que não é bem por aqui, né?
Você
tá indo viajar?
Eu tô indo nessa quarta-feira à noite, né? Tô embarcando pros Estados Unidos, vou pra New Orleans, nunca visitei lá, encontrar com o meu sócio, né, o Elias. Ele vai pra lá também. A gente vai fazer um treinamento de link building oferecido pela Distill, junto com o pessoal da SEOmoz, grandes nomes aí que vão estar lá: o Tom Critchlow, Will Critchlow, Will Reynolds, o Ryan Fishkin e vários outros caras bem, bem tops na área, assim, vão falar pra gente durante um dia inteiro só sobre link building. Então a gente vai lá absorver algumas ideias, aprender mais como o mercado tá fazendo SEO lá fora e pra trazer isso pros nossos clientes, né? Sempre deixar os nossos clientes bem na ponta mesmo, com as últimas informações lá de fora, com novas ideias e expandir mesmo nosso conhecimento. Então, cara, tô super empolgado, nunca visitei New Orleans, falo que é uma cidade muito bacana, só espero que não passe um furacão por lá, enquanto eu estiver lá, né? Longe disso, né? Então, mas tô bem esperançoso, o evento aconteceu agora em Londres, eu só vi elogios do pessoal que tava lá em Londres, então é porque a empresa também é em Londres, né? Distill também tem a origem dela em Londres, e eles estão trazendo o mesmo evento agora pra New Orleans, só que com alguns palestrantes diferentes, né? Algumas palestras realmente vão ser diferentes, e cara, tô muito, muito, muito ansioso por esse evento, faz bastante tempo. Tem um evento só de Link Building, cara, é fantástico, você sabe como eu gosto de Link Building.
O gosto do Fábio, é. A menina dos olhos, né? Você fala?
É isso aí.
Ele é o Link Building. Então, aproveitando que você vai pra New Orleans, você, por favor, me traga uma camisa do New Orleans Saints, que é o time de futebol americano que ganhou o Super Bowl 106 que a gente assistiu recente, e o outro.
Tá combinado, então.
Beleza? Aí sim. Aí eu gravo o próximo MestreCast de...
Então tá combinado.
Informizado.
Então tá combinado. Então eu chego, se eu não me engano, eu chego na segunda-feira, só tenho que confirmar minha volta.
Vai dar tempo, não?
Eu chego direto, a gente já grava um MestreCast aí, já sobre o que rolou no evento, comentando as últimas novidades. Beleza?
Maravilha, tá combinado. Agora, deixa eu ver, já que a gente mencionou o Riolino, ele tá aqui do lado. Já vou estragar a surpresa do convidado. Leandro Riolino está de volta aqui na nossa bancada de discussões. Ele participou de um programa já bem no comecinho, né, Riolino?
Falou sobre o Orkut, sobre o Orkut abrir as páginas de comunidade.
É, galera vem perguntando bastante sobre o Orkut. Depois a gente tem que fazer um outro cast sobre o Orkut de novo.
Verdade. Hein? Dar as primeiras impressões do que aconteceu, mostrar o que já está sendo feito pelo Orkut, mostrar no próprio buscador o que já tem de coisa indexada no Google e tal. A gente poderia fazer um mais pra frente.
Uma boa.
Fala galera, tudo bom agora? Aí. Agora eu vou me apresentar. Leandro Riolino, trabalho aqui na Mestre há uns 3 anos já, né, Fábio?
É isso aí. Botafoguense.
Não fala disso não, meu time perdeu pro Vasco. Perdeu pro Vasco, vai ganhar de quem? Não, não põe isso
só
não.
Só do Santos.
Tá caindo aí. É, do Santos o Fábio tava lá comigo. Tarde, ele viu. Aí já aproveitando, se o Ick te pediu alguma coisa ao vivo, eu também vou querer.
O quê?
Bonezinho, qualquer time de futebol americano
pra esconder careca.
É, lógico, pra esconder careca.
Coitado, Fábio.
Combinado. Então, beleza. Voltar equipado, comprar aí uma camisa aí pro Ick.
Eu prometo gravar. Não sei que a gente não pode ficar usando boné muito aqui, mas eu prometo gravar ele. Na hora que eu coloco ele.
Tá bom, então. Combinado. Então tá bom. We've got mail.
Mas antes da gente falar do tema, então, já que a gente passou por essas nossas apresentações, vamos aos nossos tradicionais leituras de e-mails, comentários, né, do post passado, que o MestreCast passado de como escrever para web, né, de conteúdo, teve bastante repercussão, né, o feedback foi positivo, né? E a gente vai passar aqui rapidamente alguns agradecimentos e algumas dúvidas também que ficaram. Não vai dar para falar todo mundo, porque... São 20, né? Então tem bastante gente e aí a gente vai acabar esticando um pouco o programa dessa semana. Só algumas menções aqui. Sintam-se todos comentaram abraçados antes já pra não ter ninguém ficar bravo comigo depois, né? Que eu não falei o nome.
Fazer um abraço comunitário.
Mas alguns nomes aqui, o Marcelo Tomás, o Rodrigo Simoni, o Leonardo Borras, o Edu Coutinho, o Felipe Trombini, o Renato Tarantelli, que comentou quando a gente vai falar sobre agregadores e esse tipo de site. Acho que a gente pode reservar aí um futuro programa para falar mais de conteúdo e a gente aborda essa questão que ele quer um pouco mais sobre agregadores, esse tipo de site envolvendo as punições, né? Daniel Filho também comentou e ele pediu para a gente mandar um abraço para a galera do IFPB lá no campus de João Pessoa, que todo mundo aprende com a gente, escuta o MestreCast, lê os nossos artigos.
Um abraço.
Então, Daniel e toda a galera aí, um abraço para vocês. Valeu o feedback. Todos comentaram, como eu disse. E duas perguntinhas aqui, Fábio, rapidinho sobre o MestreCast passado, sobre conteúdo e o Panda.
Vamos.
O Daniel mandou assim que ele ouviu o CertCast que vocês fizeram, né? Você, o Doc, o pessoal fez sobre o próprio Panda Update. E falou-se lá muito sobre e-commerce e lá fora muitos já produzem aquelas super landing pages. Como vai ser o efeito disso no Brasil?
Cara, eu acho que é o que até a gente tava conversando lá no próprio Shortcast. Pode ter um efeito bem forte, né? A princípio, a nossa esperança é que não arrebente com todo mundo, né? Porque muitas lojas aqui no Brasil copiam a mesma descrição, né? Para produtos. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de e-commerce, Wix outra, eu Riolino outra, mas a gente usa o mesmo fornecedor e a gente coloca no nosso site um ar-condicionado para poder fazer a venda e a gente utiliza sempre a mesma descrição. É muito comum isso em e-commerce, as pessoas utilizaram a descrição do fabricante. Então, o Panda vem muito para diminuir o valor de conteúdo duplicado também, né? Não só de Content Farms, mas de conteúdo duplicado. Então, a nossa esperança é que não caia tanto, mas, ao mesmo tempo, aqueles que já aproveitarem, né? Principalmente os nossos clientes, né, Riolino? A gente já faz isso faz muito tempo. Que tem descrições de produtos individualizadas, eles vão... É bem provável que eles ganhem, assim, um belo presente assim que o Panda chegar no Brasil. Então... eu espero que seja bem positivo e se for pro bem do índice do Google, né, pra experiência do usuário, que seja feito. Acho que isso aí só gera mais serviço pra gente, mais demanda pra gente e tá bom, enquanto tiver trabalho tá bom. É o Panda, de um lado ele tá arrebentando com algumas estratégias nossas e com outras também gerando serviço pra gente, né, uma vez que as empresas agora precisam pensar no conteúdo, como a gente mesmo falou no cast, né, então pras empresas de SEO que ainda não fazem, não trabalham com conteúdo, é essencial seguir essa tendência, né.
É, exatamente o que eu ia falar. Pra quem é bom entendedor, o Fábio dá uma grande dica de como ser diferenciado no mercado de e-commerce. Você tendo uma descrição única, você fazendo a sua descrição nos produtos do seu site, você já vai ter, mesmo com ou sem o Panda Update, você já vai ser um diferencial nas buscas. Então é pegar, tentar fugir do óbvio, tentar parar de pegar do fornecedor, é pegar mesmo, reescrever a informação que você tem lá com suas palavras, mudando o jeito que ele é escrito. Você já vai ter um acréscimo de posicionamento, porque independente de ter acontecido Panda ou não, é um diferencial. A gente vê muito isso no e-commerce brasileiro, essa cópia. A gente usa um programinha, para detectar quando é duplicado, a gente joga de qualquer e-commerce famoso, você joga o conteúdo lá, ele replica um monte. O programa é o Copscape, ele é um produto que ele tem sua versão gratuita, mas é um programa que vale o investimento de você ter para...
Super barato, em termos de, falando como empresário, assim, o custo-benefício não tem preço aquele programa, né? Ele utiliza a API do Google, você submete um texto, né? Quando você tem a versão paga, submete um texto e ele acha conteúdo duplicado na web, né, Riolino?
Isso, faz um teste pra você. Pega qualquer site de grande e-commerce brasileiro, faz um teste, pega um conteúdo, joga lá pra você ver que ele é repetido em vários sites, em vários outros grandes portais e pequenos portais.
Exatamente.
Então fique atento aí aos conteúdos únicos. Como a gente já comentou no cast, respondendo a dúvida do Daniel. A outra dúvida, Fábio, do Alessandro Mesquita, ele quer saber o que a gente acha e qual vai ser a reação do Panda para os blogs de fotógrafo. Ele dá o exemplo do próprio caso dele. Ele coloca pouco texto apenas para introduzir uma sessão fotográfica ou as imagens. Que a maioria do conteúdo dele é imagem, como, né, devidamente tagueado, como ele explica aqui. Isso não significa conteúdo pobre, mas conteúdo fotográfico, conteúdo visual. E as fotografias são de alta qualidade, ou seja, ele tá destacando o trabalho dele. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele foca em imagens e escreve muito pouco. Se ele acha que vai ter algum efeito esse tipo de atualização do...
Não, eu não vejo como esse tipo de atualização do Panda em cima desse tipo de site, né, o tipo de site dele, que seja, mesmo que ele produza um parágrafo ou dois, né, no máximo, acho que não tem por que produzir dois parágrafos para uma foto
só. Só na descrição.
Uma descriçãozinha simples da foto, não tem problema algum, você não vai ser afetado por conta disso. O update do Panda é mais em cima de quem replica conteúdo na internet como um todo, né, principalmente aqueles sites de diretório de artigo, que a gente vê muito. Então, é para quem replica conteúdo e não para quem escreve pouco conteúdo. Então, são updates, seria um foco diferente o update do Panda. O que eu dei até dica no nosso curso, eu até mesmo tinha um caso muito similar, para quem é fotógrafo, eu gosto bastante de você pensar não só em foto em si, uma única foto, mas em criar algumas landing pages, né? Eu ainda até lembro lá no curso, eu comentei isso, cria uma landing page falando, você tira fotos de cidades, então você faz uma landing page de Florianópolis, por exemplo, comenta da história de Florianópolis, mostra as fotos da ponte de Florianópolis, da fotos da beira-mar, sabe, e dá uma introdução, dá um belo descritivo, monta uma super landing page, como é o caso do nosso amigo lá do Daniel, ele comentou dos e-commerce lá de fora. Pensa pra fotos também, super landing pages que atraiam visitação das pessoas, mas pensando em termos, por exemplo, se ele falou que ele faz tagueamento de foto, pega as principais principais tags dele, que tem as principais fotos, vamos dizer assim. Ah, se ele tagueia ordenado por quantidade, né? Ele pega lá a tag que ele mais tem foto, vai lá, cria uma landing page, melhora a página daquela tag em si, depois pega a segunda, melhora aquela lá, pega a terceira, melhora aquela lá, sempre introduzindo cada vez mais texto. Então isso ajuda bastante, sabe, o tráfego para sites de fotógrafo.
Beleza, gente, é isso aí, os comentários dessa semana, os e-mails. Se você quiser deixar o seu, assim que a gente postar o MestreCast, já deixa aí o seu alô, deixa o seu comentário, ou por e-mail, né, o mestrecast@mestreseu.com.br. Temos o nosso Twitter também para deixar um alô, e são esses os atalhos aí para você falar com a gente, deixar sua sugestão, sua dúvida com relação ao tema que a gente vai falar agora, que nós vamos destacar aí uma sugestão de pauta, inclusive, de um ouvinte nosso, alguém que está com a gente o tempo todo aí, o Alex Lima. Ele mandou esse e-mail na semana passada, quando a gente ainda ia preparar o MestreCast 14, né, sobre conteúdo. Ele mandou, a sugestão dele é a seguinte, até abrindo aspas aqui no e-mail dele, ele queria saber da gente quais são as primeiras jogadas do xadrez, quais são os primeiros passos, as técnicas iniciais e básicas para todo projeto de SEO. Ele e outras pessoas, eles pecam muito, às vezes, pensando em estratégias avançadas e acabam pulando algumas fases ou práticas de on-page importantíssimas. Então, Alex, obrigado pela sua sugestão, a gente aceitou, a gente vai falar justamente sobre isso. O trabalho de SEO, por onde começar, quais são os primeiros passos, já que é tão importante você primeiro mapear, né, ver o que, que você tem para poder decidir as primeiras estratégias, ao invés de já pensar em uma coisa a longo prazo ou uma coisa mais avançada, sendo que você tem que arrumar ali a casa, ali, limpar aquela sujeira inicial ou então fazer esse primeiro trabalho. Inclusive, Fábio, a gente tem até um artigo seu, né, que é para assinantes, que se cita todo esse cenário, né?
Exatamente.
A gente vai trabalhar um pouco em cima dele também, né?
Esse artigo, Iki, para vocês saberem um pouco mais da história também, que acontece também dentro da nossa casa, vamos dizer assim. Um dia eu estava conversando com uma das nossas analistas, até citar, na época ela era analista nossa, a Natália, hoje ela é gerente de projetos nossos, coordenadora de projetos, e ela me perguntou, poxa, Fábio, uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, assim, é, meu, eu pego um site, eu sei o que fazer, tenho conhecimento pra implementar todos os trabalhos de SEO, mas por onde eu começo? Por onde eu priorizo? E aí, baseado nisso, eu acabei falando, meu, vou fazer até melhor, se é uma dúvida sua, que tá aqui no nosso dia a dia, imagina só de quantas pessoas de SEO deve ser, né? E aí eu criei, realmente, uma listagem de itens que você deve seguir para você organizar o seu trabalho, para você ter um bom planejamento, para você entender as suas prioridades e ter um bom trabalho de SEO, sabe? Então, esse foi a base histórica mesmo desse artigo, assim, tá?
E aí, né, Riolino, a gente trouxe você aqui justamente pensando na área prática, né? Você que hoje é o analista, um dos analistas mais experientes aqui da casa, já com bastante tempo, e com certeza vivenciou experiências aí de várias formas, de vários tipos, que a gente quer que você divida aqui com a gente. E falar um pouquinho dessa importância, desses primeiros passos, né? Já que hoje você já deve estar calejado, mas muita gente aí, né, tem essa dificuldade.
Se tá mesmo, já começar a falar do artigo do Fábio, ele já começa com uma coisa que eu acho muito importante, que é olhar para ver se tá no índice do Google. Se o site não tiver no índice do Google, já é um grande problema. Não adianta você fazer nada no seu site, não adianta você querer ganhar link para página interna, não adianta você melhorar título, sendo que ele não tá indexado. A primeira coisa que você tem que checar é para ver se as páginas do site estão indexadas dentro do Google. Olha no Robots, olha se tem algum canonical perdido por alguma parte do site, olha se não está bloqueado pelo Meta Robot. É esse tipo de coisa que você tem que olhar, ou olhar se aconteceu alguma coisa. Porque, por exemplo, o site pode muito bem ter sido banido também, já falando um pouco já de Black Hat, é olhar para ver se o site não tem alguma coisa legal, um blog, umas array pages, alguma coisa desse tipo, para ver o motivo pelo qual ele não está indexado no Google. Isso aí, para mim, é a primeira coisa que tem que fazer mesmo, está bem escrito no artigo do Fábio, e é algo que eu uso aqui na empresa mesmo.
Exatamente. Então, começando a nossa listagem de problemas, né, nossa visão inicial para quando a gente pega um projeto de SEO, a gente começa a listagem de problemas, e isso que o Riolino falou é a prioridade. Como que está a situação atual? Tô no índice do Google ou não tô no índice do Google? É a primeira coisa que você tem que fazer quando você começa um bom trabalho. E ele falou os itens, né, do porquê você não pode aparecer ou não. Acho fundamental você depois conferir, até mesmo nos nossos artigos, essas técnicas aí e esses cenários, né, que o Riolino citou. E depois que você viu se o seu site tal, não tá indexado. E aí que você vai realmente entender quais são os outros problemas. Eu gosto bastante de entender primeiro o site antes de tomar qualquer decisão. Então a gente parte para olhar muito o que eu gosto de homepage, que eu acho que é um dos fatores que tem maior relevância, são os títulos. Primeiro ponto, meu, começa a navegar o site, faz alguns cliques aleatórios, sabe? Visita a home, olha uma página de categoria, se é um blog, vê as páginas de artigos, se é um e-commerce, vê as páginas de categoria do próprio e-commerce, entra em um produto, uma página de produto, se é um classificado, entra na página do anúncio, vai vendo como que ele vai fazendo a mudança de títulos, né, Reolina? E dessa forma você consegue entender, pô, ele tem um padrão, ou ele repete tudo, ou ele faz uma bagunça, ele chega, a gente já viu vários casos onde ele faz um bom título na home, faz um bom título na categoria, e a página de produto é um título zoado. Então, o primeiro passo aí também, em termos de homepage, é você olhar, pô, como estão os meus títulos, como eles são feitos, eles são muito curtos, eles são muito grandes, eles estão bem feitos, eles têm a keyword, não têm a keyword, né?
A gente já andou falando em alguns, no próprio curso, em palestra, no próprio Twitter, o Google Webmaster Tools dá essa dica pra você. Ele te mostra falando assim, ah, as seguintes páginas têm um título curto, as seguintes páginas têm um título duplicado. É você olhar dentro do próprio Google Webmaster Tools, que ele te dá esse tipo de informação. Aí, Fábio, já falando do próximo passo de description, é você olhar se elas também possuem meta description únicas. O Google Webmaster Tools também te dá esse tipo de informação, mas é que o Fábio falou muito bem. Também é bom você olhar para o site e ver o que está acontecendo. Só lembrando que description não é um fator de ranqueamento.
Exato, e é importante que a gente também observe como está estruturado esse tipo de meta description, porque em muitos casos ela está feita de forma automática, onde ele pega o começo. Já vi em vários e-commerces que a meta description é a descrição do produto, simplesmente, é uma cópia, ou ele pega uma quantidade de caracteres limitada e depois coloca reticências. O grande ponto da meta description é ser um chamariz, porque é o que vai ser exibido lá na parte de resultado do Google, e você tem que sempre fazer uma meta description única para cada página, e a gente gosta muito de fazer isso para cada uma das principais páginas do site, né? Quando o site é muito grande, a gente prioriza isso, mas o objetivo aqui é você sempre dar um call to action, tentar pensar em algum call to action para incentivar o usuário a clicar. Depois disso, Ike, o que eu gosto bastante e que a gente faz muito é, a gente olhou o título, a gente olhou o meta description. Próximo ponto que a gente acha fundamental é olhar como é que estão as URLs, e aí que mora o perigo, tá? Porque as URLs ditam muitas coisas. A primeira delas que eu gosto de olhar é, poxa, eu consigo acessar o site com versão www ou sem www, né? São URLs canônicas, né? Eu consigo adicionar um parâmetro a mais na URL, como aqueles parâmetros de tracking do Twitter ou do URL Builder, e conseguir o mesmo conteúdo sem que ele apresente nenhuma canonical tag, algum redirecionamento. Então, meu ponto é olhar em quantas versões eu consigo acessar o site mudando a URL, colocando www, tirando www, colocando um parâmetro, tirando um parâmetro. Então, a gente tenta identificar possibilidades de conteúdo duplicado através de mudança de URL. E junto com isso também a gente tenta ver, como eu falei no caso dos títulos, navegar o site para ver como que ele estrutura a URL, se as URLs estão bem feitas, se as URLs contêm as palavras-chave, se tem parâmetros de seção, alguma coisa que possa prejudicar o site ou não esteja contribuindo para o site. Porque a gente pega muito trabalho onde o cara simplesmente tem um monte de parâmetros com um monte de números que não traduzem sobre o que se trata a página. Então a gente sempre endossa muito no curso, né? A gente fala assim, meu, a partir do momento que você lê uma URL, você sabe o que você vai encontrar naquela página simplesmente por ler a URL. Se você esquecer todos os outros fatores, você leu aquilo, você sabe o que se trata aquela página, aquela é uma URL perfeita. Então, o mais sucinto possível que você puder ser em URLs, com menos parâmetros possível, com menos números possíveis, né? Utilizar só números quando é necessário. Por exemplo, uma matéria sobre 2010, falar que tem 2010 na URL, não tem problema nenhum, mas tentar utilizar o mínimo possível de parâmetros, de URLs e etc, né, Reolina?
Só lembrando que essa tornar as URLs amigáveis é uma das coisas mais complicadas que tem pra você fazer. Então, você tem que estar junto com o seu time de programação, acompanhando cada passo do que está sendo feito. Se você for fazer a reescrita e fizer ela errada, você pode ter uma perda de páginas indexadas, perda de visitas, às vezes muito grande. É algo extremamente complicado. Você, como profissional de SEO, você tem que estar atento. A nossa dica é não sair fazendo. É você fazer um teste antes e fazendo por sessão para ver mesmo se dá alguma coisa errada. E como o Fábio falou de canonização de URL, O Fábio, acho que pode falar melhor, ele desenvolveu uma ferramentinha que tá no nosso Labs.
É isso aí.
Que ele tira todas as informações que ele falou e te traz automático.
Vai ter o link aí no post do MestreCast pra ferramentinha de URLs.
Acho que o Fábio pode falar melhor o funcionamento.
É isso que eu falei aí de testar com www, sem www, com parâmetros, sem parâmetros. É uma das necessidades que a gente viu aqui internamente, que a gente fazia pra todo projeto que chega, a gente fazia isso no braço. Eu falei, meu, o cara demora ali 1, 2, 5 minutos pra poder verificar tudo isso, tomar nota, por que não ter um botãozinho que faz isso de forma automática? E o plus da ferramenta agora é que você simplesmente pode mandar o sitemap XML, ele checa todas as URLs que tiverem no sitemap XML. Então você sabe até mesmo, não só da home, mas páginas internas, página de categoria, página de produto, se tiver lá listado, ele checa pra você e te avisa quando tem um problema. Então é uma das primeiras verificações que a gente fazia, que eu acabei de comentar verbalmente, a gente fez uma ferramenta pra automatizar esse tipo de checagem e evitar, né, uma falha humana. Então esse é o ponto.
Agora, o próximo passo, eu tô sendo chato já com esse assunto, né? Falar sobre se o conteúdo seria único é copiado. A gente já falou...
No começo do cast, né?
No começo do cast, sobre isso. Não copiem conteúdo. Não é difícil e não é caro você pagar alguém para fazer essa reescrita. Hoje em dia é muito simples você fazer, você tem profissionais especializados em fazer esse tipo de...
A gente?
Exatamente. Profissionais que fazem essa reescrita do conteúdo é importante. Antigamente o conteúdo duplicado não era visto tanto como um black hat ou podia gerar uma punição. Hoje em dia o Google tá pegando mais nisso, porque ele tá acompanhando e vendo que o conteúdo tá sendo copiado mesmo na internet.
É, o grande ponto é assim, a experiência do usuário é ruim quando ele encontra mais de uma vez o mesmo conteúdo, né, Riolino? Então, pro Google não é nada interessante exibir o mesmo conteúdo, não que não seja... Ele pode falar que não é uma punição, não é uma penalização, mas no final das contas você vai ser desvalorizado no índice. Então, meu, presta muita atenção nisso que o Riolino tá falando, né? Trabalhe conteúdo único em si.
É o que a gente faz aqui na Meta SEO, é um dos pontos que a gente tem que olhar no site. Às vezes você não sabe por que você tá atrás do seu concorrente, você não sabe por que você está na segunda ou terceira página. Pode ser o conteúdo. Por exemplo, o Google ele pode te dar como o Fábio falou, não penalizar você, mas te desconsiderar por você ter um conteúdo duplicado.
E já puxando um gancho, né, nessa questão de te desconsiderar, é um problema que a gente vê muito recorrente, principalmente para e-commerce, mas também serve para quem posta artigo, é ver se o Google está te considerando no índice, né, como relevante. Então a gente faz uma análise de pegar, por exemplo, você entra em um determinado produto, vamos colocar o caso de e-commerce aqui, a gente entra em um determinado produto, vai navegando no site, entra em um determinado produto, eu pego o título do produto e jogo no índice do Google, para ver se ele está aparecendo como primeiro lugar. Provavelmente nosso interesse aqui é com o título exato do produto, ele aparece em primeiro lugar, né? O nome do produto, ele aparece em primeiro lugar. E a gente tenta entender por que que ele não tá aparecendo. Se ele não tá aparecendo, será que é conteúdo duplicado, como o Riolino falou? Se ele não tá aparecendo, sei lá que ele tem alguma meta no index nele, ou será que no robots tá desabilitado? Então a gente tenta checar tudo isso e conectando, né, com essa ideia de ver produto, se o produto tá aparecendo ou não, é importante saber também se ele tá recebendo links. Então a gente pega as páginas mais profundas, né, Riolino, do site, se ele não tá aparecendo, por exemplo, eu checo se você tem bons links, se ele tá recebendo algum tipo de link ou não. Tem muitos casos onde a gente pega um e-commerce que a página de produto sequer recebe um link. Então, o que você pode testar em muitos casos é pega um produto muito famoso daquela loja, por exemplo, se ela vende um iPhone, justificaria ganhar links pra página do iPhone. Mas também pega o produto mais esdrúxulo, né, vamos dizer, um dos produtos mais novos da loja e checa pra ver se tem links apontando pra ela, né. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. E outro detalhe que também acho que você pode comentar melhor, checar a arquitetura interna, né? Ver se aquele produto está sendo linkado de algum lugar.
Quando o Fábio fala em link, a gente está falando de links externos e internos. É fazendo um gancho para a próxima linha do checklist, é você olhar qual a profundidade desse item a partir da página principal. Tentar observar quantos passos são necessários para o usuário ou para o Google acessar as páginas de produtos. Se demorar 7 passos, por exemplo, que tem e-commerce, dependendo de como é a arquitetura do site, ele é montado, você demora para chegar. E como o Fábio falou de produtos novos, quando você tem um produto novo, por que você não traz ele para mais perto? A própria home do site, mostra ele lá, últimos produtos, coloca ele lá, ele já vai ser indexado. Você é um e-commerce, você tem bastante links, você deve ter uma relevância. você passa boa parte da relevância já para um produto novo.
É, até mesmo o que eu gosto muito de comentar é os links daqueles produtos na home do Submarino não estão lá à toa. Eles escolhem muito bem, eles pegam os produtos que tem o ticket médio mais alto ou o que a concorrência está colocando em promoção e eles colocam lá. Como é um link da home do Submarino, ele pega uma vantagem no Google, o link juice que é passado por aquele link da home ou das principais categorias, realmente ele dá um impulso para aquela página de produto para ela conseguir melhor ranqueamento. Então, todo produto que você conseguir trazer para uma página de categoria ou para home do seu site, ele acaba por ser favorecido, vamos dizer assim, no Google, porque é um link juice muito forte. Então, por isso que quando a gente fala de link interno, de você reparar se você está linkando de forma correta, poxa, pega suas categorias, não faz uma listagem qualquer de produtos. Pega, coloca alguns produtos em destaque. Quais são os produtos que vendem mais naquela categoria? Pega aqueles produtos e coloca como destaque. Deixa eles como links estáticos, né, Hewlett? Pega para poder realmente dar essa relevância, isso que a gente falou anteriormente ali de checar se está aparecendo ou não no índice. Às vezes não está aparecendo no índice porque não tem link juice suficiente para ela estar aparecendo melhor que os concorrentes. E a partir do momento que você linka de uma home ou de uma categoria, ele dá aquele tacada inicial ali para você começar a vender mais. Então, presta muita atenção em grandes sites como a própria Amazon, a própria Zappos, a própria Submarino, o próprio Ponto Frio. Eles escolhem muito bem quais são os produtos que vão estar nas suas páginas de categoria e na home. Principalmente a Amazon. É muito interessante você entender direitinho qual que é o padrão com que a Amazon coloca. Eles pensam em oferta, eles pensam nos produtos mais vendidos, eles pensam nas ofertas da semana em si, ele pensa no que o usuário vai buscar. É muito interessante você olhar esse tipo de coisa.
É, a ideia é mesmo você olhar quais são os seus produtos mais vendidos. Se você tiver um analytics setado tudo certinho, você tem a listagem de quais são os seus produtos mais vendidos. Então você olha, seu produto mais vendido é uma câmera digital, sendo que ela está em segundo, terceiro no Google. Por que não trazer ela para home e dar a chance dela vir ir para a primeira posição? Sabe. Pode ser um ganho de link, pode ser um ganho de venda absurdo. Ou se você tiver um diferencial, que seja o preço, por que você não traz para home? Você dá a chance do usuário ao entrar no seu site e já ver aquele preço e falar, olha, isso é interessante para mim, o preço está muito bom. Aí ele vai olhar, pode comparar.
É o grande ponto, né? Se você vê que o Ponto Frio tá fazendo uma promoção em cima, sei lá, fala de um box de um jogo aí, que você que gosta de jogos de PlayStation. Fala um jogo que você adoraria comprar em promoção.
Esse recente? Little Big Planet 2.
É, o Little Big Planet 2.
Little Big Planet, esse é engraçado. Little Big Planet 2. Imagina que amanhã o Ponto Frio fala, ah, vou fazer aqui, o Little Big Planet tá, sei lá, R$89, não sei quando, tá um preço razoável, normal.
Nossa, bem, um novo
quanto,
tá...
Quanto que é o do PlayStation?
É R$199.
Então vamos dizer que eles coloquem R$199 na home. Agora imagina que você conseguiu, eu sou o site do Submarino, eu consegui com que seja o preço seja R$89, consegui fazer uma mega negociação, baixar o preço e tudo mais. Se eu coloco um link a partir da minha home, da home Submarino, e o meu produto tem esse preço mais barato, eu vou conseguir rapidamente, por ter um link na home, ser jogado nas primeiras posições, vamos dizer um top 3 aí fácil, né? E aí eu posso utilizar o que a gente falou anteriormente de meta description e título, colocar esse preço direto ou na meta description ou no título, porque é um diferencial e porque as pessoas vão clicar por saber que o preço está muito mais barato, entende? Então, é conciliar tudo isso para a gente ter um bom sucesso. E eu comentei rapidinho sobre links externos, né, checar. Eu gosto muito de utilizar duas ferramentas. Na verdade, a gente pode até utilizar três. Primeiro que a gente pode utilizar o Google Webmaster Tools, né, Riolino, para poder checar se aquela página de produto está recebendo quantos links o Google está vendo, né, apontando para aquela página. Mas também a gente pode ver através do Open Site Explorer e da Majestic SEO, que são duas ferramentas pagas, se tem alguém apontando para a nossa página de produto. Eu também gosto de olhar se para o produto correspondente, né, na concorrência, se tem alguém linkando para eles. Então, só para você saber se o grande ponto aqui é identificar, né, só para você saber se na tua área, no teu segmento, as pessoas linkam para as páginas de produto e qual tipo de link, como que as pessoas linkam e tudo mais. Não é, a gente não está no ponto de criar uma estratégia de link building, mas saber se as pessoas linkam ou não.
E falar também que não adianta nada também você receber 1 milhão de links tudo da mesma página.
Exato.
Isso, além de não ser muito bom para SEO, pode identificar algum tipo de black hat. Porque não é normal você ter um site linkando e esse site linkar milhões de vezes. Você tem que garantir uma boa diversidade desses links. Você tem que conseguir esses links de lugares diferentes. Senão você pode dar um alerta pro Google de que você está fazendo alguma técnica ilegal. Eu não estou falando que vocês fazerem black hat, estou só citando. Mas você tem que ter essa diversidade. Um domínio te linkando não é algo normal, não é algo natural. É alguma coisa que pode parecer manipulada, mesmo que não seja manipulado, mas pode parecer uma coisa.
Outro tópico importante da gente citar, né, que a gente gosta de olhar é... olhar o robots, arquivo de robots.txt. Olha lá o que, que tem nele. Se tem alguma coisa, se tem ou não tem o arquivo de robots. Se tiver, o que está bloqueado naquele arquivo? Tem algum diretório bloqueado? Tem alguma página bloqueada? Por exemplo, a gente sempre cita, né? Tem o caso de um cliente nosso que chegou aqui com um desalau barra, né? Ele desabilitou todo o diretório, o Google não conseguia indexar nenhuma página. Então é um começo, é um início de você entender por que, que tem alguma página bloqueada, por que, que tem algum diretório bloqueado. Tenta estudar o porquê das coisas aí no robots.txt.
É olhar mesmo o porquê que essas páginas não são bloqueadas. Se tem a necessidade dessas páginas bloqueadas. Ou melhor, se tem a necessidade de bloquear alguma página. Se você pega, por exemplo, acho que um caso que acontece com a gente direto, é que, por exemplo, a pessoa fala, não, bloqueio o search. Mas você tem que fazer uma análise antes. Olhar se o search não te traz tráfego.
Exato.
Não adianta você sair bloquear, porque, eu ouvi falar que bloquear o search, a busca do site é boa. Mas se a busca do site representar uma porcentagem interessante de visitas para o seu site, você não pode bloquear. Você tem que achar algum método. Trazer essas páginas de busca para uma outra página e, assim, e aí bloquear. Ou fazer uma arquitetura que essas páginas não sejam assim...
tão relevantes, né?
Exato.
O grande ponto que eu já vi em termos de busca, que às vezes a pessoa bloqueia simplesmente por ouvir que tem que bloquear, né? É que às vezes o search ali é parte essencial para o usuário descobrir informação dentro do seu site, né? Em muitos casos, o cliente utiliza a ferramenta de busca como se fosse uma listagem de categorias, né? Então, poxa, como é que você vai bloquear a parte de busca? Então, na verdade, faltou uma parte, né, da arquitetura do seu site, que é a organização por categorias, e você deixou aberto a parte search. Então, você não pode bloquear, mas ao mesmo tempo se você tem uma listagem de categoria e você deixa suas páginas de busca lá indexando, pode ser uma geração de conteúdo duplicado, né? Então a gente precisa se preocupar bastante com o que está bloqueado no Robots e por que está bloqueado no Robots.
É pesar mesmo se vale a pena você bloquear ou se vale a pena deixar do jeito que está. Passando para o próximo tópico, a gente vai falar de sitemap.xml. A gente está fazendo um checklist. Por que que a gente mandou, fala que primeiro você tem que mudar o URL do website para depois você vir com o sitemap. Porque não adianta nada você criar o sitemap com uma página para daqui a um mês, depois que mudar para as páginas amigáveis, você tem que trocar tudo. Não, segue os checklists que nós estamos falando, que agora você tem que criar um sitemap que tenha todas as páginas que realmente são importantes para você dentro do seu site.
Em cima de sitemap, né? O grande ponto é, o seu cliente já criou alguma coisa? Já existe algum sitemap? Quais URLs estão lá? O que a gente tem visto ultimamente, né, o Riolino? Até mesmo foi uma afirmação do Bing, é que eles prestam muita atenção no tipo de sitemap que você envia para eles. Poxa, esse sitemap tem URLs com 404, tem URLs com 301, tem URLs com 302. Eles disseram, poxa, a gente não gosta de receber esse tipo de URL. Como você é o webmaster, você é o dono desse arquivo, você gerou esse arquivo, você tem a obrigação de saber todas as URLs que você está me informando e me dá URLs boas que retornem código 200, conteúdo muito bom. Então, eles baixam a qualidade, a confiança de você se você enviar algum sitemap que tenha 301, 302 ou 404. Isso aí é até um ponto de exclamação pra gente, vários pontos de exclamação aí pra galera ficar, pô, tipo, uma atenção. Não usa aquele tipo de software pra você gerar lá o sitemap. Porque se aqueles robôs pra geração do sitemap, eles vão varrer o seu site encontrando as URLs e vão botar dentro do protocolo, né, dentro do formato aceitável do arquivo de sitemap.xml. E aí se ele encontra uma URL com 301, uma URL com 302, uma URL com 404, ele vai informar essa URL lá, ou até mesmo uma URL que forneça conteúdo duplicado. Ele pode achar a versão do seu site com www, a versão do seu site sem www, e colocar tudo no mesmo sitemap XML. Então isso não é bom. E até tem uma afirmação da Mai Oi do Google, que ela afirma em um post no blog dela, que na parte de comentários, olha pra você ver, eu nunca vi ela falando em eventos, só vi nessa parte de comentários, que o Google utiliza o sitemap XML na decisão de conteúdo duplicado. Então, quando ele está visitando as suas páginas, ele encontrou duas URLs que tem conteúdo duplicado, ele vai lá e checa qual que o webmaster falou que é a URL correta. Então é um indício para eles, do Google, para saber, essa versão A é a versão que tem o conteúdo original, a outra é uma versão com conteúdo duplicado. Ok, então eu vou juntar as duas. Eu sei que uma é original e a outra é copiada. Então eles olham o sitemap XML, eles têm essa importância pelo sitemap XML. Então, no grande ponto aqui do checklist é, tá criado? Tá. Então eu tenho que checar quais URLs tem. Não tá criado? Então eu tenho que fazer o que o Riolino falou. Eu vou organizar primeiro minhas URLs, montar um sitemap. Ou, ao menos, montar um sitemap enquanto a gente tem aí o desenvolvimento das URLs amigáveis. Lógico que se as URLs amigáveis ficarem prontas em um curto espaço de tempo, nem compensa começar a fazer um sitemap XML.
E falar também que o sitemap ele tem uma série de regras. Sabe? A gente não vai falar aqui de todas as regras, são várias. A gente tem um post na MES explicando o que vai colocar pra gente junto com o post. E fazer também uma coisa que o Fábio falou no curso, que eu achei bem interessante, é que a gente, alguns testes nossos provaram que o sitemap segmentado, ele melhora a indexação do Google. Por quê? Ele melhora. Não é uma informação oficial, a gente... Matt Cutts nunca falou nada, ninguém nunca falou nada do porquê que é melhor. Mas a gente afirma, é melhor. Então você, é interessante você fazer sitemap segmentado. A gente está praticamente dando uma aula de e-commerce aqui, então a gente vai continuar. Você pode setorizar ele por categoria, você tem a parte de móveis, tem a parte de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Faz essa setorização que o Google enxerga melhor os seus links.
É, você, quando o Riolino fala setorização, você criar um sitemap para cada setor do seu site, né? Você criar um para cada categoria e listar lá só os produtos daquela categoria. O porquê de melhorar a indexação, realmente a gente não sabe, a velocidade de indexação melhora, a quantidade de URLs indexadas melhora, simplesmente por fazer um envio mais quebrado, né? Vamos dizer assim, não mandar 50 mil URLs em um arquivo só, mas sim quebrar um sitemap para cada categoria com 1.000, 2.000 produtos, e parece que o Google processa melhor esse tipo de coisa. Então, a gente acredita no que a gente vai testando ao longo do tempo, vai funcionando, então a gente vai fidelizando, né? E assim, Oiki, em cima de checklist básico, a gente olha muito isso, e aí o que eu gosto de falar muito, e que é muito o que o Riolino faz, junto com a coordenadora dele, a Natália, depois que você fez todo o checklist, você anotou todos os problemas, tudo que você pode resolver, você fez aquele, vamos dizer, praticamente um brainstorm do que tem de problema, do que você pode resolver. O grande ponto é organizar todas essas ideias, priorizar elas. Eu tenho que botar tudo primeiro em um papel, tudo isso que a gente está vendo, a gente vai fazendo anotação ao longo do tempo. Poxa, tem problema assim, problema assado, como que eu resolvi isso, como que eu resolvo aquilo. E depois eu sento, olho, no caso do Riolino, ele senta, olha com a coordenadora dele e fala, beleza, como que a gente vai organizar? O que que a gente vai priorizar? Vamos sentar junto com o cliente e ver tudo o que ele pode implementar. E aí, a partir disso, você prioriza. Poxa, às vezes o cliente não consegue implementar o URL amigável. Então, poxa, isso é uma coisa que você tem que deixar como prioridade mais pro final do projeto, para no momento, para não atrasar o andamento do projeto. Ah, vamos olhar primeiro então títulos. Os títulos dele são todos repetidos. Poxa, coloca no começo da prioridade. É uma coisa que se você alterar hoje, você tem alto impacto. Então a gente começa a olhar muito o que tem muito impacto e que pode ser implementado fácil pelo cliente. Dessa forma, só dessa forma, a gente consegue ter sucesso. Não é só descobrir, saber todas as técnicas para poder implementar, mas você saber priorizar de forma correta é muito importante. E que você olhar, sentar com o cliente, ver o que ele consegue fazer, ver quais são as coisas de alto impacto, né, em termos da sua experiência de SEO ou da experiência de outras pessoas que já comentaram para você, você olhar direitinho, marcar de 0 a 10 mesmo, qual a prioridade que o cliente pode ter em cima disso aqui. Ah, 0 é o mais importante, o 10 é o menos importante, né, que ele consegue fazer mais rápido. Qual o impacto para SEO? 0 é o mais impactante, 10 é o menos impactante. Baseado nessa lista, você cria ali uma métrica de ordenação, cara, o projeto flui com uma facilidade imensa, sabe? É mais ou menos isso que a gente tem em mente. E eu acho que o Riolino também pode falar, não é? E depois ainda de você organizar, né, o que você vai fazer, é montar um cronograma, né, Riolino? É montar um cronograma das ações.
Você primeiro, é interessante para você ter um cronograma, para você já ver o que você tem que fazer ao longo do tempo. E é importante pro cliente receber esse tipo de cronograma, pra ele saber o que vai ser feito no site, ele se programar, ou já começar uma conversa interna falando o que vai fazer, para ele entender o seu trabalho melhor, entender quais são as etapas e tudo. E é bem o que o Fábio falou, é você priorizar mesmo o que você pode fazer.
Até gente... mesmo no, quando o cliente, como você falou assim, dele se programar, se ele tiver o desenvolvimento externo, é importante ele sentar com você para ele poder orçar com o desenvolvimento externo. Exatamente. No nosso caso, como a gente não faz o desenvolvimento, normalmente o cliente tem uma implementação fora da empresa dele. Ele comprou um CMS, ele tem alguma empresa que presta serviço. Então ele tem que pegar cada um dos nossos requisitos e já ir orçando também, né? Uhum. Para ele poder saber, poxa, quanto que eu vou gastar de desenvolvimento para cada uma das coisas, né? Isso a gente tá vendo recorrente, né? Sempre a gente tá vendo nos projetos.
Não, a gente citou muito as URLs amigáveis, é o mais complicado que você tem. É um custo relativamente alto, mas é uma coisa muito, de grande impacto. É algo que te vai fazer melhorar em um tempo razoável. E é o principal problema que a gente tem com clientes. É você conseguir ele entender que isso é importante, e mais do que isso, querer pagar para a equipe de programação ou parar a equipe de programação dele para fazer isso. É difícil o cliente. Então, é o que a gente falou, a gente fez um checklist. Se você demorar para a URL amigar, você vai começar a ganhar o link. Porque paralelamente a isso, já pode começar com o seu link build. Uhum. É, por exemplo, você faz seu link build para as páginas antigas. Aí vem as páginas novas, você vai ter que fazer um 301 da antiga. Já há uma perda. Então, quanto mais atrasar isso, mais você pode começar perdendo com o seu link building.
Também. E que a gente gosta, né, de sempre responder, ou e que em paralelo, né, as pessoas, como o Riolino falou, o projeto de link building pode sempre acontecer em paralelo, o projeto de produção de conteúdo pode sempre fazer em paralelo. A gente deu uma pincelada sobre, digamos assim, um checklist on page, mas existe também um checklist de link building, existe também um checklist de conteúdo. Poxa, eu preciso produzir conteúdo para quais páginas, para quais categorias, para quais páginas de produto. Se eu tenho um blog, qual que vai ser a pauta mesmo, né, do meu blog durante o mês, durante os 2 meses. A gente precisa programar o cliente. Se o cliente fornece o jornalista para poder escrever, ele precisa programar esse jornalista para fornecer esse conteúdo com uma certa qualidade. Se ele vai utilizar imagens junto com esse conteúdo, ele tem que providenciar essas imagens, ou a gente vai providenciar para ele. Então, tudo é uma questão de... Não é uma simples uso de técnicas. As técnicas você pode conhecer ao longo do tempo, mas é saber quando empregar elas e de que forma empregá-las, sabe? Então, acho que esse é o grande ponto aí que fica... De uma empresa menos experiente, um profissional menos experiente, para um profissional mais experiente. Então, eu acho que era meio que isso aí que a gente queria mostrar para o pessoal hoje.
Eu acho que é importante a gente salientar justamente isso, que eu acredito que foi a dúvida do Alex que escreveu para a gente e de outros ouvintes, né, que vira e mexe falam com a gente, inclusive nos comentários do Twitter. Quando a gente anunciou que ia falar sobre isso, eles comentaram, né? Fala sobre o planejamento, fala sobre esse trabalho inicial. A gente precisa mesmo elencar uma listinha básica, né? E a gente passou por elas hoje, foram mais de 10 itens. É claro que tem muito mais coisa por aí. A gente está dando primeiro só um norte para quem não é tão experiente assim. E é bom também falar que a gente falou muito do e-commerce, né? Mas tudo isso que a gente falou encaixa também, né? Para uma página... de notícias, uma página, um blog, né? Então é tudo...
Um portal,
são coisas adaptáveis, vamos dizer, né? O que você tem que ter em mente é que você precisa começar de algum lado, e eu acho que esse MestreCast era pra justamente sanar essa dúvida por onde começar, né? Então...
E o grande detalhe, que eu bato de novo na tecla e prestem muita atenção, a gente aprendeu ao longo do tempo que não é só técnica que faz SEO, é saber você conversar com o cliente, priorizar suas tarefas, organizar o seu planejamento, montar um cronograma e seguir esse cronograma, que só assim o projeto de SEO consegue andar. E aí depois você volta naquele MestreCast que a gente falou de como analisar os resultados de SEO, e aí você analisa os resultados de SEO. Então é muito de você olhar, estudar, saber o conhecimento, ter o conhecimento, ser experiente de olhar onde que estão os erros, mas ao mesmo tempo ponderar direitinho como que eu vou arrumar esse problema, quando que eu vou arrumar esse problema e quando que eu vou ter essa solução implementada. Se eu tiver tudo isso, eu tenho um processo de SEO completinho, bem feito e que vai resultar em sucesso, sem sombra de dúvida.
E falando um pouco de cronograma, acho importante também para você saber como mobilizar a sua equipe de SEO. A partir do projeto. Você tendo um cronograma todo organizado, você sabe quanto tempo o seu trabalhador, o seu profissional vai ter para gastar nesse site. Às vezes o site é feito com uma pessoa, duas, três, quatro pessoas. Você pode dar uma direção, você vai saber o tempo que foi gasto por esse profissional a partir do projeto. Então você consegue mobilizar melhor a sua equipe, você não tem um cara trabalhando mais, o outro trabalhando menos, você tem todo mundo trabalhando sempre, toda semana, todo dia, ele tem que fazer alguma coisa. O cliente vai ver isso, que todo dia você vai mandar alguma coisa para ele, você vai realizar uma ação. É isso a importância do cronograma no seu projeto de SEO.
E até mesmo já pegando um gancho aí para um dia a gente falar, né, sobre como uma empresa de SEO deve funcionar. Acho que o Riolino tocou num aspecto que tá me surpreendendo aqui, mostrando um lado business do negócio, né? Primeira vez que eu vejo o Riolino falando dessa maneira. Acho que o Riolino sempre foi muito de, vamos ser bem claro aqui, um jeito mais desorganizado, técnico mais desorganizado, né, Riolino? E aprendeu que com planejamento você consegue fazer muito mais com melhor qualidade, né?
Você consegue evitar, vamos falar assim, usando um português, tá? Evitar a chateação do cliente porque ele tá falando que você não faz coisa. Você mostra para ele, você tá sendo feio. O cliente sempre vai querer mais. Agora, se você mostrar no começo pra ele, olha, isso vai ser trabalhado no site nesse tempo, nós vamos trabalhar junto, nessa data a gente vai entregar tal documento, nessa data a gente vai fazer o link build do site, nessa data, você elimina algum tipo de problemas com o cliente. E mesmo você, na hora de mostrar pro seu chefe, agora falando como um trabalhador, você consegue falar, olha, eu acompanhei esse site, por exemplo, aí o cronograma pode ser mudado, eu vou falar, olha, essa é o que o cliente não vai conseguir fazer nesse momento, ele vai contratar alguém, então a gente vai jogar ele mais pra frente. Aí, por exemplo, o cliente quer que alguma coisa saia mais rápido, você pode trazer um mais pra perto da data que você tá. Então, o cronograma é importante por causa disso.
E também eu acho que vale ressaltar o lado business do negócio, de você ter implantado essa questão de cronograma, desse processo de SEO, dessa questão de ter o checklist, de prioridade, é que você consegue ter um pouco mais de escalabilidade, você consegue fazer muito mais com o mesmo analista. Então, hoje, por exemplo, o Riolino antes conseguia fazer 3 projetos de alto nível, vamos chamar assim. Normalmente, projetos mais caóticos chegam na mão do Riolino, e antigamente, por não ter esse nível de organização, não só do Riolino, mas a própria empresa, né, ele conseguia fazer menos, e hoje em dia ele faz muito mais com a mesma quantidade de tempo, né, seu dia não aumentou mais horas, mas sim ele conseguiu dar uma qualidade melhor pro trabalho dele a partir do momento que ele tá seguindo um roteiro, ele tá seguindo um cronograma, tá seguindo uma lista de tarefas que ele mesmo e a coordenadora definiram no começo do projeto. Então, se você tem ali, vamos dizer, como você mesmo citou, com o cliente teve lá um contratempo, ele não pode cumprir aquele prazo, aquilo lá para ele vai ser mais difícil do que ele estava esperando, você pode reorganizar todo o cronograma, reajustar de forma rápida para que o projeto não dê uma travada. Então, em termos de negócio, hoje em dia a Mestre SEO consegue fazer mais porque a gente tem essa questão de cronograma, de planejamento, de um checklist bem definido para conseguir tocar mais. Isso é um processo também, assim como a SEO, é recorrente, Ike. Você fica voltando, olhar esse processo, como esse processo está sendo feito, como ele está sendo realizado, para tirar aqueles gaps, né, que às vezes ficam, para não acontecerem, e você economizar tempo e conseguir fazer mais com a mesma quantidade de pessoas. Acho que é isso que, por exemplo, o meu trabalho está sendo hoje em dia, o trabalho da Natália está sendo em cima disso, do Frank está sendo muito em cima disso, de identificar esses gaps e realmente colocar o pessoal na linha, o pessoal entender, como o Riolino entendeu, que para um trabalho de SEO é importante que você priorize as tarefas, que você organize as tarefas, e que não é o puro e simplesmente SEO, mas é muito de você conseguir gerenciar tudo. Então, até mesmo como funcionário, né, como trabalhador, para mostrar para o chefe é bom, e para o chefe também é bom saber disso, e para o próprio cliente ter segurança que o trabalho está sendo feito, que vai ser cumprido, que vai ter as expectativas que ele gostaria. E uma recomendação, né, final, e que da minha parte, para quem é funcionário também e não tem isso implantado na empresa, implante, sugira, né? Porque eu acho que foi dessa forma com que surgiu aqui dentro da Mestre SEO. A gente veio de baixo para cima e não de cima para baixo. Eu era uma pessoa muito na raça, eu tinha tudo isso na cabeça organizado. Eu fazia, eu organizava, eu direcionava as pessoas para fazer as coisas que eu já tinha na cabeça. Mas esse planejamento, essa organização, essa lista de prioridades, esse checklist, veio de baixo para cima, onde as pessoas identificaram que isso ajudava bastante, me provaram pro A mais B que, fazendo dessa forma, eles conseguiam render mais, e dessa forma a gente conseguiu implantar em toda a empresa. Então, se você que está escutando o nosso Mastercast, você trabalha em uma empresa, não tem esse nível de organização, começa a fazer esse nível de organização e mostra que o seu trabalho está rendendo mais porque você está seguindo esse tipo de organização. A sua empresa vai gostar, o seu chefe vai gostar, o dono da empresa vai gostar, e no final das contas você vai colaborar para todo o cenário da sua empresa, para todo o ambiente da sua empresa e para o cliente, né?
Beleza, gente. Eu acho que a gente passou até além das minhas expectativas com relação à criação da pauta para a gente debater aqui. A ideia do Alex na pauta era mesmo como iniciar um projeto na técnica, né? Mas acho que é muito importante a gente abordar não só a técnica, como você mesmo ressaltou durante o programa, Fábio. Não é só técnica muitas das vezes, né? Você precisa se organizar por completo, saber em todas as áreas por completo como fazer um bom trabalho em todos os sentidos. E eu vou encerrar esse Mastercast justamente passando as considerações finais do Riolino, considerações finais do Fábio.
Bom, Ike, queria primeiro agradecer mais um Mastercast. vou correr lá, daqui a pouco já viajo para os Estados Unidos, né? Quarta-feira estamos indo. Espero trazer novidades para Mestre, para o pessoal ouvinte aí do MestreCast. E dizer que, assim, eu sou muito feliz a partir do momento que eu vi as pessoas que trabalham comigo sugerindo melhorias para a empresa. E, cara, eu volto a bater na tecla, meu, a técnica você aprende em qualquer lugar. Você pode fazer o nosso curso, você pode ler o nosso blog, você pode ler um livro, você pode ler um blog americano. As técnicas você vai sempre ouvir falar, você vai sempre descobrir o que uma pessoa ou outra faz. O que dá grande diferença entre um profissional mais experiente, uma empresa mais experiente, alguém que é mais, vamos dizer assim, alguém mais top ou menos top, né, nesse ponto, é a forma com que são feitas essas técnicas, como que elas são colocadas em prática. Então, todo mundo aqui pode montar um carro, é a mesma ideia, todo mundo pode montar um carro, mas em quanto tempo você consegue montar um carro e com qual qualidade que vai ser esse carro? Se você tiver um bom processo definido, você consegue montar um bom carro. Para SEO é a mesma coisa. Queria que deixasse essa mensagem final aí para os nossos ouvintes.
Lino? Bom, primeiramente queria agradecer ao Ick por ter me chamado para participar de mais um SCast. Sempre que quiser, a gente pode vir aqui bater um papo. É bem agradável ficar aqui. Já boa viagem pro Fábio.
Isso aí.
Já que ele tá indo. E uma coisa importante, já feliz aniversário pra Itajubá. Que é sempre xingado, dia 19 de março é o aniversário dela.
É isso aí.
Não falou nada, velho.
Parabéns, beleza. Itajubá. Nossa
mandando
cidade
abraço
querida.
Pra todo mundo. Mandando um abraço pra todos os
Itajubenses
e todos os trabalhadores da Mestre em Itajubá, que auxilia muita gente aqui. A gente tem uma base boa lá com o pessoal de lá, né?
É, o pessoal adora a internet de Itajubá, né?
Itajubá é um pouquinho complicado. Tirando a internet, Itajubá é um lugar legal.
Tirando a internet, a cidade, os charretes.
Falando um pouco do que foi falado no MestreCast, é pegar essas dicas que nós demos e montar mesmo um checklist de que é importante, do que você pode fazer. Às vezes, infelizmente, nem todo mundo trabalha com recursos limitados. Às vezes uma coisa ou outra você não consegue fazer num tempo relativamente pequeno, então vê as suas prioridades, vê o que você consegue fazer e vê o que vai te dar resultado no menor tempo possível. A gente sabe, SEO não é um trabalho de pouco tempo, é um trabalho recorrente. Não é porque você chegou no primeiro lugar que você tem que parar. Você tem que continuar fazendo o seu trabalho para você permanecer na primeira posição. É o que o pessoal fala, chegar é fácil, né? Manter na primeira posição já não é tão fácil assim não, porque você vai começar a ser visado pelos seus concorrentes. Seus concorrentes vão trabalhar mais ainda para te passar. Então, é isso. Esse aqui é o inicial. O que você vai fazer depois, que começa a pegar. Você pode fazer isso, pode ser bem ranqueado. E acontece, infelizmente, acontece com muita gente. Ah, cheguei em primeiro, trabalho feito. Não é assim. Você tem muito mais para fazer ainda. Você tem muito mais que o Word que você pode ranquear. Você tem muita gente querendo tomar o seu lugar. Então, a consideração final é essa. Mandar um abraço para todo mundo que ouviu.
Beleza, então, Reulino. Muito obrigado pelo seu encerramento aí. Antes da gente ir embora, Fábio, a gente deixou lá um comentário, né, no Twitter, para quem tivesse alguma dúvida durante o nosso programa. O Renato Xavier deixou aqui um comentário com relação ao tema de fazer Black Hat SEO em apenas uma página compromete todo o site ou apenas a página específica?
Depende do Black Hat dele, né? Se ele meter um cloaking da vida lá na home, ele pode prejudicar. Se ele vender links, ele pode tomar punição no site. Se ele comprar links para aquela página, ele pode comprometer todo o site. Eu acho que assim, depende muito do que ele vai fazer, mas como diria o Riolino, se o Google não vê... O Riolino acha que o Google praticamente não penaliza, mas se o Google não vê, beleza. Agora, se o Google pegar, aí sofre as consequências, né?
A minha opinião é que o Google vive de ondas. A onda agora é punir. Daqui a um mês não vai punir mais ninguém. É brincadeira, não faz... É uma informação que eu vou dar no final. Só fazer Black Hat, faz direito. Sim. Não adianta você esconder texto em página, não adianta você fazer essa coisinha básica, você vai ser preso, vai ser punido por bobeira. Já que você quer fazer, você tá afim de fazer, faz direito. Não faz esses bobeirinhos que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum.
Mas vamos deixar esse para outro cast, né?
Exatamente. A gente retorna e chama o Riolino porque sabe que ele gosta dessa parte obscura aí do nosso trabalho de SEO.
Só pra... sangue negro nele.
Só para fechar de vez mesmo, só mencionar as pessoas que comentaram aqui durante a nossa gravação. A Ana Martins, o Luiz Castro Júnior, o Vavá também deixou comentário.
Grande abraço pro Vavá.
O Edu Ruiz também comentou aqui. O Gi Sonde deixou um comentário e também o Flávio José. E para encerrar também o Daniel Zaire, que fez uma pergunta aqui, mas com relação ao tema do MestreCast passado. Eu vou pedir para você, Daniel, para poder deixar o seu, esse comentário, essa dúvida sua que você mandou no Twitter lá no post, que a gente responde para você aí durante a semana para ficar melhor encaixar no tema da sua dúvida e também do tema do próprio MestreCast.
Cara, e um comentário aos 48 do segundo tempo, o M. Biasotto mandou comentário. Esse aqui é, brother. Aos 48, quase no encerramento, o M. Biasotto aí, um grande abraço para ele também, né, Ike?
Tá ficando profissional, não. Chegando no limite ali.
Aparecendo o Flamengo, só faz gol no final.
Sacaneou agora.
Eu vou encerrar dizendo que pelo menos faz gol e não perde, né, de
assistir, né? É, você empatou com o Cabofriense.
Então, vamos dar...
deixa, chega.
Terminar aqui, vocês peguem no tapa. Esse foi o nosso MestreCast, né, Ike Muniz?
Alô, é abraço, aí, galera.
Galera, um abraço e até o próximo. Ike, o encerramento é seu.
Beleza, achei que você já ia encerrar, mas tudo bem. A gente volta na próxima semana com mais um MestreCast, mais um tema. E só pra deixar aí, vai ter camiseta?
Então, vamos fazer diferente dessa vez. Eu troco camisetas. Quem me der uma camiseta, eu dou uma camiseta. Combinado? Mas tem que ter alguma camiseta diferente. Pode ser da empresa, pode ser da cidade, alguma coisa assim. A gente vai fazer uma troca de camisetas igual no futebol. Fechou?
É o primeiro que fizer esse contato ou tá livre?
5 primeiros que fizerem isso aí, tá? Então, se tiver alguma camiseta típica da cidade e quiser trocar camisetas aí, meu número é G. Eu mando uma do tamanho seu lá pra...
G?
É.
Tá bom então, né?
Quero ficar...
Eu tô falando... Não, não tô falando nada.
Mas vamos fazer uma troca de camisetas aí. Quiser mandar também do seu clube de futebol, desde que não seja esses clubes do Rio de Janeiro aí.
Tá do louco?
Tá contra, mas manda aí e a gente faz uma troca de camisetas. Combinado?
Então, beleza. O melhor estilo do futebol, eu encerro aqui o nossa partida dessa semana. A gente volta na próxima semana com mais um confronto... Mais debates, mais informações. Fábio, boa viagem. Reolino, um abraço. Nós voltamos na semana que vem com mais um MestreCast. Ficamos por aqui. Até mais.
Até mais.
Chega.
Valeu, Manolo.
Assim? O cara vai ficar me zoando, não deixa eu começar.
Não, velho, eu tô falando do cara, mano, pra ele. Valeu, Manolo, abraço.
Ah, sim. Beijos. Posso?
Só com o pau.
Essa você tem que botar. Posso ele? Só com o pau.
Fudi agora.